Audiobook grátis apresenta 1902 A Terra e Preliminares. A Entrada do Sertão. Terra ignota. Em caminho para Monte Santo. Primeiras impressões. Um sonho de geólogo. 2. Golpe de vista do alto de Monte Santo. Do alto da favela. 3. O clima. Higrômetros singulares. 4. As secas. Hipótese sobre a sua gênesis. As caatingas. V. Uma categoria geográfica que Hegel não citou. Como se faz um deserto? Como se extingue o deserto? O martírio secular da terra. O Planalto Central do Brasil desce, nos litorais do sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. A soberba os mares se desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas. Mas ao derivar para as terras septentrionais diminui gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que descamba para a costa oriental em andares ou repetidos socalcos, que o despem da primitiva grandeza afastando-o consideravelmente para o interior. De sorte que quem o contorna, seguindo para o norte, observa notáveis mudanças de relevos. A princípio, o traço continua e dominante das montanhas, precintando-o, com destaque saliente, sobre a linha projectante das praias. Depois, no segmento de orla marítima entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um aparelho litoral revolto, feito da envergadura desarticulada das serras, riçado de cumeadas e corroído de angras, e escancelando-se em baías, e repartindo-se em ilhas, e desagregando-se em recifes desnudos, à maneira de escombros do conflito secular que ali se trava entre os mares e a terra. Em seguida, transposto o 15 paralelo, a atenuação de todos os acidentes, serranias que se arredondam e suavizam as linhas dos taludes, fraccionadas em morros de encostas indistintas no horizonte que se amplia até que em plena faixa costeira da Bahia, o olhar, livre dos anteparos de serras que até lá o repulsam e abreviam, se dilata em cheio para o ocidente, mergulhando no amago da terra amplíssima. Lentamente emergindo num ondear longínquo de chapadas. Este facis geográfico resume a morfogenia do grande maciço continental. Demonstra a análise mais íntima feita por um corte meridiano qualquer, acompanhando a bacia do S. Francisco. Vê-se, de fato, que três formações geognósticas dispares, de idades mal determinadas, aí se substituem ou se entrelaçam em estratificações discordantes, formando o predomínio exclusivo de umas ou a combinação de todos os traços variáveis da fisionomia da Terra. Surgem primeiro as possantes massas gneis graníticas que a partir do extremo sul se encurvam em desmedido anfiteatro, alteando as paisagens admiráveis que tanto encantam e iludem as vistas inespertas dos forasteiros. A princípio, abeiradas do mar progridem em sucessivas cadeias, sem rebentos laterais, até as raias do litoral paulista, feito dilatado muro de arrimo sustentando as formações sedimentarias do interior. A terra sobranceia o oceano, dominante, do fastigio das escarpas. E quem a alcança, como quem vinga a rampa de um majestoso palco, justifica todos os exageros descriptivos, do gongorismo de rocha-pitas extravagâncias geniais de Buckley, que fazem deste país região privilegiada, onde a natureza armou a sua mais portentosa oficina. É que, de feito, sob o tríplice aspecto astronômico, topográfico e geológico, nenhuma se afigura tão afeiçoada à vida. Transmontadas as serras, sob a linha fulgurante do tropico, vêm-se, estirados para o ocidente e norte, extensos chapadões cuja urdidura de camadas horizontais de grés argiloso, intercaladas de emersões calcareias, ou diques de rochas eruptivas do mesmo passo lhes explica a exuberância sem par e as áreas complanadas e vastas. A terra atrai irresistivelmente o homem, arrebatando-o na própria correnteza dos rios que, do Iguaçu ao Tietê, traçando originalíssima rede hidrográfica, correm da costa para os sertões, como se nascessem nos mares e lhes canalizassem as energias eternas para os recessos das matas opulentas. Rasgam facilmente aqueles estratos em traçados uniformes, sem vales deprimidos, e dão ao conjunto dos terrenos até além do Paraná a feição de largos plainos ondulados, desmedidos. Entretanto, para leste, a natureza é diversa. Estereografa-se duramente nas placas rígidas dos afloramentos gnecicos e o talude dos planaltos dobra-se no só. calço da Mantiqueira, em que se encaixa o Paraíba, e desfaz-se em rebentos que, após apontuarem as alturas de Píncaro centralizados pelo Itatiaia, levam até ao Amago de Minas as paisagens alpestres do litoral. Mas ao penetrar-se este estado nota-se, malgrado o tumultuar das serranias, lenta descensão geral para o norte. Como nos altos chapadões de São Paulo e do Paraná, todas as caudais revelam este pendor insensível com derivarem em leitos contorcidos e vencendo, torturadas, o antagonismo permanente das montanhas, o Rio Grande rompe, rasgando-a com a força viva da corrente, a Serra da Canastra, e, norteados pela meridiana, abrem-se adiante os fundos vales de erosão do Rio das Velhas e do S. Francisco. Ao mesmo tempo, transpostas as sublevações que vão de Barbacena a Ouro Preto, as formações primitivas desaparecem, mesmo nas maiores eminências, e jazem subordinadas a complexas séries de xistos metamórficos, infiltrados de veeiros fartos, nas paragens lendárias do Ouro. Tal mudança estrutural origina quadros naturais mais imponentes que os da borda marítima. A região continua alpestre. O caráter das rochas, exposto nas abas dos cerros de quartzito, ou nas grimpas em que se empilham as placas do Itacolomito, avassalando as alturas, agrava todos os acidentes, desde os maciços que vão de Ouro Branco a Sabará, a zona diamantina expandindo-se para nordeste nas chapadas que se desenrolam nivelando-se acima da Serra do Espinhaço e esta, apesar da sugestiva denominação de Ixueje, mal se salienta, entre aquelas lombadas definidoras de uma situação dominante. Dali descem, encachoeirados, para o levante tombando em catadupas ou saltando travessões sucessivos, todos os rios que do Jequitinhonha ao Doce procuram os terraços inferiores do Planalto, arrimados à Serra dos Aimorés e volvem águas remansadas para o poente os que se destinam à bacia de captação do S. Francisco, em cujo vale, depois de abandonadas ao sul as estranhas formações calcareias do Rio das Velhas, salpintadas de lagos, solapadas de sumidouros e ribeirões subterrâneos, onde se abrem as cavernas do homem pré-histórico de Lund. Se acentuam outras transições na contextura superficial do solo. De fato, as camadas anteriores, que vimos superpostas às rochas graníticas, decaem, por sua vez, sotopondo-se a outras, mais modernas, de espessos estratos de grés. Novo horizonte geológico reponta com um traço original e interessante. Mal estudado embora, caracterizam notável significação orográfica, porque as cordilheiras dilatadas do sul ali se extinguem, soterradas, numa inumação estupenda, pelos possantes estratos mais recentes, que as circundam. A terra, porém, permanece elevada, alongando-se em planuras amplas ou avultando em falsas montanhas, de denudação, descendo em aclives fortes, mais dorsos alargados em complanados inscriptos no horizonte de nível, apenas apontoado a leste pelos vértices dos albardões distantes, que perlongam a costa. Verifica-se, assim, a tendência para um aplainamento geral. Porque neste coincidir das terras altas do interior e a depressão das formações archeanas, a região montanhosa de Minas se vai ligando, sem ressaltos, à extensa zona dos tabuleiros do norte. A Serra do Grão-Mogol, raiando as lindes da Bahia, é o primeiro espécimen dessas esplendidas chapadas, imitando cordilheiras, que tanto têm perturbado aos geógrafos descuidados e as demais que a convizinham, da do Cabral, mais próxima, a da Mata da Corda, alongando-se para Goiás, modelam-se de maneira idêntica. Os sulcos de erosão que as retalham são cortês geológicos expressivos. Ostentam, em plano vertical, sucedendo-se a partir da base, as mesmas rochas, que vimos se substituírem em alongado roteiro pela superfície, embaixo os rebentos graníticos decaídos pelo fundo dos vales, em comoros esparsos à meia encosta, inclinadas, as placas xistosas mais recentes no alto, sobrepujando-as ou circuitando-lhes os flancos em vales monoclínicos, os lençóis de grés, predominantes e oferecendo aos agentes meteóricos plasticidade admirável aos mais caprichosos modelos. Sem linhas de cumeadas, as maiores serranias nada mais são que planuras alçadas, extensas rechas terminando de chofre em encostas abruptas, cuja forma ressalta como oriunda do regime torrencial sobre o terreno permeável e móvel. Caindo por ali, há séculos, as fortes enxurradas, derivando a princípio em linhas divagantes de drenagem, foram, pouco a pouco, reprofundando-as, talhando-as em quebradas que se fizeram cânons, e se fizeram vales em declive, até orlarem de escarpamentos e despenhadeiros aqueles plainos alteados. e consoante a resistência dos materiais trabalhados variaram na molduragem, aqui apontam rijamente, sobre as áreas de nível, os últimos fragmentos das rochas enterradas, desvendando-se em fraguedos que mal relembram, na altura, o antiquíssimo Himalaia brasileiro, desbarrancado, em desintegração contínua, por todo o curso das idades adiante, mais caprichosos, se escalonam em alinhamentos incorretos de menhirs colossais ou em círculos enormes, recordando na disposição dos grandes blocos superpostos, em rimas, muramentos desmantelados de ciclópicos coliseus em ruínas. Ou então, pelos visos das escarpas, oblíquos e sobranceando as planuras que, interopostos, ladeiam, lembram a duelas desconformes, restos da monstruosa abobada, da antiga cordilheira, desabada. Mas desaparecem de todo em vários pontos. Estiram-se então planuras vastas. Galgando-as pelos taludes, que as soerguem dando-lhes a aparência exata de tabuleiros suspensos, topam-se, a centenas de metros, extensas áreas ampliando-se, boleadas, pelos quadrantes, numa prolongação indefinida, de mares. É a paragem formosíssima dos Campos Gerais, expandida em chapadões ondulantes, grandes tablados onde campeia a sociedade rude dos vaqueiros. Atravessemo-a. Adiante, a partir de Monte Alto, estas conformações naturais se bipartem, no rumo firme do norte a Serra do Grez figura-se progredir até ao platô arenoso do Açuaroá, associando-se ao calcareu que aviva as paisagens, na orla do Grande Rio, prendendo-as às linhas dos cerros talhados em diaclasis, tão bem expressos no perfil fantástico do Bom Jesus da Lapa enquanto para nordeste, graças a degradações intensas, porque a Serra Geral segue por ali como anteparo aos alísios, condensando-os em diluvianos aguaceiros, se desvendam, resurgindo, as formações antigas. Desenterram-se as montanhas. Reponta a região diamantina, na Bahia, revivendo inteiramente a de Minas, como um desdobramento ou antes um prolongamento, porque a mesma formação mineira rasgando, afinal, os lençóis de Grez, e alteando-se com os mesmos contornos alpestres e perturbados, nos alcantis que irradiam da tromba ou avultam para o norte, nos xistos uronianos das cadeias paralelas de Sincorá. Deste ponto em diante, porém, o eixo da Serra Geral se fragmenta, indefinido. Desface. A cordilheira eriça-se de contrafortes e talhados de onde saltam, acachoando, em despenhos, para o levante, as nascentes do Paraguaçu, e um dédalo de serranias tortuosas, pouco elevadas mais inúmeras, cruza-se embaralhadamente sobre o Largo dos Gerais, cobrindo-os. Transmuda-se o caráter topográfico, retratando o desapoderado embater dos elementos, que ali reagem há milênios entre montanhas desbastadas, e a queda, até então gradativa, dos planaltos, começa a derivar em desnivelamentos consideráveis. Revela-os o S. Francisco, no vivo inflectir com que torce para o levante, indicando, do mesmo passo, a transformação geral da região. Esta é mais deprimida e mais revolta. Cai para os terraços inferiores, entre um tumultuar de morros, incoerentemente esparsos. Último rebento da serra principal, a da Itiúba, reúne-lhe alguns galhos indecisos, fundindo as expansões septentrionais das da Furna, Cocais e Sincorá. Alteia-se um momento, mas descai logo para todos os rumos, para o norte, originando a corredeira de 400 quilômetros a jusante do Sobradinho para o sul, em segmentos dispersos que vão até além do Monte Santo e para leste, passando sob as chapadas de Jeremoabo, até se desvendar, adiante, no salto prodigioso de Paulo Afonso. E o observador que seguindo este itinerário deixa as paragens em que se revezam, em contraste belíssimo, a amplitude dos gerais e o fastígio das montanhas, ao atingir aquele ponto, estaca surpreendido. Está sobre um socalco do maciço continental, ao norte. Demarca-o de uma banda, abrangendo dois quadrantes, em semicírculo, o rio de S. Francisco e de outra, encurvando também para sudeste, numa normal a direção primitiva, o curso flexuoso do Itapicuruaçu. Segundo a mediana, correndo quasi paralelo entre aqueles, com o mesmo descambar expressivo para a costa, vê-se o traço de um outro rio, o Vaza Barris, o Irapiranga dos Tapuias, cujo trecho, de Jeremoabo para as Cabeceiras, é uma fantasia de cartógrafo. De fato, no desmesurado degrau, por onde descem para o mar, ou para a jusante de Paulo Afonso as rampas esbarrancadas do Planalto, não há situações de equilíbrio para uma rede hidrográfica normal. Ali irei na drenagem cáutica das torrentes, imprimindo naquele recanto da Bahia faces excepcional e selvagem. Abordando-o, compreende-se que até hoje escasseiem sobre tão grande tracto de território, que quasi abarcaria a Holanda errata 1,911.020 apóstrofo de latitude 4 a 3, de longitude URJ. Noticias exactas ou pormenorizadas. As nossas melhores cartas, enfeixando informes escassos, lá tem um claro expressivo, um hiato, terra ignota, em que se aventura o rabisco de um rio problemático ou a idealização de uma corda de serras. É que transpondo o Itapicuru, pelo lado do sul, as mais avançadas turmas de povoadores estacaram em vilarejos minúsculos, Massacará, Cumbi ou Bom Conselho, entre os quais o decaído Monte Santo tem visos de cidade transmontada e Itiúba, a sudoeste, disseminaram-se pelos povoados que abriram acompanhando insignificantes cursos de água, ou pelas raras fazendas de gado, extremados todos por uma tapeira obscura, o Auá ao norte e a leste pararam às margens do S. Francisco. Entre Capim Grosso e Santo Antônio da Glória. Apenas naquele último rumo se avantajou uma vila secular, Jeremoabo, balizando o máximo esforço de penetração em tais lugares, evitado sempre pelas vagas humanas, que vinham do litoral baiano procurando o interior. Uma ou outra cortou, rápida, fugindo, sem deixar traços. Nenhuma lá se fixou. Não se podia fixar. O estranho território, a menos de 40 léguas da antiga metrópole, estava predestinado a atravessar absolutamente esquecidos 400 anos da nossa história. Porque enquanto as bandeiras do sul lhe paravam à beira e envesgando, depois, pelos flancos da Itiúba, se lançavam para Pernambuco e Piauí até ao Maranhão, as do Levante, repelidas pela barreira intransponível de Paulo Afonso, iam procurar no Paraguaçu e rios que lhe demoram ao sul, linhas de acesso mais praticáveis. Deixavam-no de permeio, inabordável e ignoto. É que mesmo trilhando o último dos rumos indicados, adstritas a itinerário menos dilatado, salteava-as impressionadoramente o aspecto estranho da terra, repontando em transições inopinadas. Deixada a orla marítima e seguindo em cheio para o ocidente, tinham, transcorridas poucas léguas, amolentada e desinfluída a atração das entradas aventurosas, e delida a miragem do litoral opulento. Logo a partir de Camaçari as formações antigas se cobrem de escassas manchas terciárias, alternando com exíguas bacias cretáceas, revestidas logo pelo terreno arenoso de alagoinhas que mal esgarçam, a leste, as emissões calcareias de Inhambupe. A vegetação em roda transmuda-se, copiando estas alternativas com a precisão de um decalque. Rarefazem-se as matas ou empobrecem. Extinguem-se, por fim, depois de lançarem rebentos esparsos pelo topo da serrania se estas mesmo, aqui e ali, cada vez mais raras, ilham-se ou avançam em promontório nas planuras desnudas dos campos, cuja flora característica, arbustos flexuosos entresachados de bromélias rubras, prepondera exclusiva em largas áreas, mal dominada pela vegetação vigorosa e radiante da pojuca, sobre o massapé feraz das camadas cretáceas decompostas. Deste lugar em diante, reaparecem os terrenos terciários esterilizadores, sobre os mais antigos que, entretanto, depois, preponderam em toda a zona centralizada em Serrinha. Os morros do Lopes e do Lajedo aprumam-se, à maneira de disformes pirâmides de blocos arredondados e lisos cios que se lhe sucedem, beirando de um a outro lado as abas das serras da Saúde e da Itiúba, até Vila Nova da Rainha e Juazeiro, copiam-lhes os mesmos contornos das encostas estaladas, exumando a ossatura despedaçada das montanhas. O observador tem a impressão de seguir torneando a truncadura mal gradada da borda de um planalto. Calça, de fato, estrada três vezes secular, histórica vereda por onde avançavam os rudes sertanistas nas suas excursões para o interior. Não a alteraram nunca. Não a variou, mais tarde, a civilização, juxtapondo as pegadas do bandeirante os trilhos de uma via férrea, porque o caminho em cuja longura de 100 léguas, da Bahia ao Juazeiro, se entroncam numerosíssimas estradas para o poente e para o sul, jamais comportou, a partir de seu trecho médio, variante apreciável para leste e para o norte. Calcando-o, em demanda do Piauí, Pernambuco, Maranhão e Pará, os povoadores, consoante vários destinos, dividiam-se em Serrinha. e progredindo para Juazeiro, ou volvendo à direita, pela Estrada Real do Bom Conselho, que desde o século XVII os levava a Santo Antônio da Glória e Pernambuco, uns e outros contorneavam sempre, evitando-a sempre, a paragem sinistra e desolada, subtraindo-se a uma travessia torturante. De sorte que aquelas duas linhas de penetração, que vão interferir o S. Francisco em pontos afastados, Juazeiro e Santo Antônio da Glória, formavam, desde aqueles tempos, as lindes de um deserto. No entanto, quem se abalança a atravessá-lo, partindo de Queimadas para Nordeste, não se surpreende a princípio. Recurvo em meandros, o Itapicuru alenta vegetação vivace e as barrancas pedregosas do Jacurici debruam-se de pequenas matas. O terreno, areento e chão, permite travessia desafogada e rápida. Aos lados do caminho ondulam tabuleiros rasos. A pedra, aflorando em lajedos horizontais, mal movimenta o solo, esgarçando a tênue capa de áreas que o reveste. Vêem-se, porém, depois, lugares que se vão tornando crescentemente áridos. Varada a estreita faixa de cerrados, que perlongam aquele último rio, está-se em pleno agreste, no dizer expressivo dos matutos arbúsculos quase sem pega sobre a terra escassa, enredados de esgalhos de onde rompem, isolados, cerelos rígidos e silentes, dando ao conjunto a aparência de uma margem de deserto. E o faces daquele sertão inhóspito vai se esboçando, lenta e impressionadoramente. Galga-se uma ondulação qualquer, e ele desvenda-se ou deixa-se adivinhar, ao longe, no quadro tristonho de um horizonte monótono em que se esbate, uniforme, sem um traço diversamente colorido, o pardo requeimado das caatingas, intercorrem, ainda, paragens menos estéreis, e nos trechos em que se operou a decomposição em si tudo granito, originando algumas manchas argilosas, as copas virentes dos ouricurizeiros circuitam, parênteses breves abertos na aridez geral, as bordas das ipueiras. Estas lagoas mortas, segundo a bela etimologia indígena, demarcam obrigatória escala ao caminhante. Associadas às cacimbas e caldeirões, em que se abre a pedra, são-lhe recurso único na viagem penosíssima. Verdadeiros oásis, têm, contudo, não raro, um aspecto lúgubre, localizadas em depressões, entre colinas nuas, rodeadas pelos mandacarus despidos e tristes, como espectros de arvores som num colo de chapada, recortando-se com destaque no chão poente pardo, graças à placa verde-negra das algas unicelulares que as revestem. Algumas denotam o esforço dos filhos do sertão. Encontram-se, orlando-as, erguidos como represas entre as encostas, toscos muramentos de pedra seca. Lembram monumentos de uma sociedade obscura. Patrimônio comum dos que por ali se agitam nas aperturas do clima feroz, vem, em geral, de remoto passado. Delinearam-nos os que se afoitaram primeiro com as vicissitudes de uma entrada naquelas bandas. E persistem indestrutíveis, porque o sertanejo, por mais escoteiro que siga, jamais deixa de levar uma pedra que lhes calce as junturas vacilantes. Mais passados estes pontos, imperfeita copia das barragens romanas remanescentes na Tunísia, cai-se outra vez nos areais exsicados. E avançando célere, sobretudo nos trechos em que se sucedem pequenas ondulações todas da mesma forma e do mesmo modo dispostas, o viajante mais rápido tem a sensação da imobilidade. Patenteiam-se-lhe, uniformes, os mesmos quadros, num horizonte invariável que se afasta à medida que ele avança. Raras vezes, como no povoado minúsculo de Cansanção, larga imersão de terreno fértil se recama de vegetação virente. Despontam vivendas pobres algumas desertas pela retirada dos vaqueiros que a seca espavoriu em ruínas, outras agravando todas, no aspecto paupérrimo, o traço melancólico das paisagens. Nas cercanias de Quirinquinquá, porém, começa a movimentar-se o solo. O pequeno sítio ali erecto, alevanta-se já sobre alta expansão granítica, e atentando-se para o norte divisa-se região diversa, riçada de vales e serranias, perdendo-se ao longe em grimpas fugitivas. A Serra de Monte Santo, com um perfil de todo oposto aos redondos contornos que lhe desenhou o ilustre Martius, empina-se, a pique, adiante, em possante dique de quartzito branco, de azulados tons, em relevo sobre a massa gneissica que constitui toda a base do solo. Alçada sobre a várzea que se estende para sudeste, com a linha de cumeadas quase rectilínea, o seu desmesurado paredão, vincado pelas linhas dos extractos, expostas pela erosão eólia, afigura-se cortina de muralha monumental. termina em crista altíssima, extremando-lhe o desenvolvimento no rumo de 13 mi, a cavaleiro da vila que se lhe erige no sopé. Centraliza um horizonte vasto. Observa-se, então, que atenuados para o sul e leste, os acidentes predominantes da terra progridem avassalando os quadrantes do norte. O sítio do caldeirão 3 léguas adiante, ergue-se à margem dessa sublevação metamórfica e alcançando-o, e transpondo-o entra-se, afinal, em cheio, no sertão adusto. É uma paragem impressionadora. As condições estruturais da terra lá se vincularam à violência máxima dos agentes exteriores para o traçado de relevos estupendos. O regime torrencial dos climas excessivos, sobrevindo, de súbito, depois das insolações demoradas, e embatendo aqueles pendores, expôs a muito, arrebatando para longe todos os elementos degradados, as series mais antigas dos últimos rebentos das montanhas, todas as variedades cristalinas, e os quartzitos ásperos, e as filadas e calcareus revezando-se ou entrelaçando-se, repontando duramente a cada passo, mal cobertos por uma flora tolhiça, dispondo-se em cenários em que resalta, predominante, o aspecto atormentado das paisagens. Porque o que estas denunciam, no enterroado do chão, no desmantelo dos cerros escalvados, no contorcido dos leitos secos dos ribeirões efêmeros, no estrangulado das gargantas e no quase convulsivo de uma flora descida ou embaralhada em esgalhos, é de algum modo o martírio da terra, brutalmente golpeada pelos elementos variáveis, distribuídos por todas as modalidades climáticas. De um lado a extrema secura dos ares, no estio, facilitando pela irradiação nocturna a perda instantânea do calor absorvido pelas rochas expostas às soalheiras, impõe-lhes a alternativa de alturas e quedas termométricas repentinas e daí um jogar de dilatações e contrações que as disjunge, abrindo-as segundo os planos de menor resistência. De outro, as chuvas que fecham, de golpe, os ciclos adurentes das secas, precipitam estas reações demoradas. As forças que trabalham a terra atacam-na na contextura íntima e na superfície, sem intervalos na ação demolidora, substituindo-se, com intercadência invariável, nas duas estações únicas da região. Dissocia-na nos verões queimosos, degradam-na nos invernos torrenciais. Vão do desequilíbrio molecular, agindo surdamente, à dinâmica portentosa das tormentas. Ligam-se e completam-se. E consoante o preponderar de uma e outra ou o entrelaçamento de ambas, se modificam os aspectos naturais. As mesmas assomadas gnêicas, caprichosamente retalhadas em planos quase geométricos, à maneira de ciliares, que surgem em numerosos pontos, dando, às vezes, a ilusão de encontrar-se, de repente, naqueles ermos desolados, majestosas ruinarias de castelos, adiante se cercam de fraguedos, em desordem, mal seguros sobre as bases estreitas, em ângulo de queda, incumbentes e instáveis, feito lobans oscilantes, ou grandes desmoronamentos de domens. E mais longe, desaparecem sob acervos de blocos, com a imagem perfeita desses mares de pedra tão característicos dos lugares onde imperam os regimes excessivos. Pelas abas dos cerros, que tumultuam em roda, restos de velhíssimas chapadas corroídas, se derramam ora em alinhamentos que lembram velhos caminhos de geleiras, ora esparsos a esmo, espessos lastros de seixos e lajens fracturadas, delatando idênticas violências. As arestas dos fragmentos, em que persistem ainda cimentados ao quartas os cristais de feldspate, são novos atestados desses efeitos físicos e mecânicos que, despedaçando as rochas, sem as decomporem nos elementos formadores, se avantajaram ao vagar dos agentes químicos em função dos fatos meteorológicos normais. Deste modo se tem a cada passo, em todos os pontos, um lineamento incisivo de rudeza extrema. Atenuando em parte, deparam-se várzeas deprimidas, sedes de antigos lagos, extintos agora em ipueiras apauladas, que demarcam os pousos dos vaqueiros. Recortam-nas, no entanto, abertos em caixão, os leitos às mais das vezes secos de ribeirões que só se enchem nas breves estações das chuvas. Obstruídos, na maioria, de espessos lastros de blocos entre os quais, fora das enchentes súbitas, defluem tênues fios de água, são uma reprodução completa dos oueds que marginam o Saara. Despontam-lhes, em geral normais as barrancas, estratos de um talcoxisto azul escuro em placas brunidas reverberando a luz em fulgurar metálico, e sobre elas, cobrindo extensas áreas, camadas menos resistentes de argila vermelha, cindidas de veios de quartzo, interceptando-lhes, discordantes, os planos estratigráficos. Estas últimas formações silurianas talvez cobrem de todo as demais à medida que se caminha para Ni e apropriam-se a contornos mais corretos. Esclarecem a gênesis dos tabuleiros rasos, que se desatam, cobertos de uma vegetação resistente, de Mangabeiras até Jeremoabo. Para o norte, porém, inclinam-se mais fortemente as camadas. Sucedem-se comoros despidos, de pendores resvalantes, descaindo em quebradas onde enxurram torrentes periódicas, solapando-se e pelos topos divisam-se-lhes, alinhadas, em fileiras, destacadas em laminas, as mesmas infiltrações quartzosas, expostas pela decomposição dos xistos em que se embebem. A luz crua dos dias sertanejos aqueles cerros aspérrimos, rebrilham, estonteadoramente, ofuscantes, num irradiar ardentíssimo. As erosões constantes quebram, porém, a continuidade destes estratos que, ademais, noutros pontos, desaparecem sob as formações calcareias. Mas o conjunto pouco se transmuda. A feição ruiniforme destas casa-se bem à dos outros acidentes. E nos trechos em que se estiram, planas, pelo solo, desabrigadas de todo ante a acidez corrosiva dos aguaceiros tempestuosos, crivam-se, escarificadas, de cavidades circulares e acanaladuras fundas, diminutas mais inúmeras, tangenciando-se em quinas de rebordos cortantes, em pontas e duríssimos estrepes, que impossibilitam as marchas. Deste modo, por qualquer vereda, se sucedem acidentes pouco elevados mais abruptos, pelos quais tornejam os caminhos, quando não se juxtapõem por muitas léguas aos leitos vazios dos ribeirões explotados. E por mais inexperto que seja o observador, ao deixar as perspectivas majestosas, que se desdobram ao sul, trocando-as pelos cenários emocionantes daquela natureza torturada, tem a impressão persistente de calcar o fundo recém-sublevado de um mar extinto, tendo ainda estereotipada naquelas camadas rígidas a agitação das ondas e das voragens. É uma sugestão empolgante. Acompanha-se de bom grado deduzir ousado de naturalista algo romântico imaginando-se que por ali turbilhonaram, largo tempo, na idade terciária, as vagas e as correntes. Porque, malgrado a escassez de dados permitindo tal profecia retrospectiva, no dizer elegante de Huxley, capaz de esboçar a situação daquela zona em idades remotas, todos os caracteres apontados reforçam a concepção aventurosa. Alentam-na ainda, o estranho desnudamento da terra aos alinhamentos notáveis em que jazem os materiais fracturados, orlando, em curvas de nível, os flancos da serrania sus escarpamentos dos tabuleiros terminando em taludes a prumo, que recordam falais e si até certo ponto, os restos da fauna pliocene que fazem dos caldeirões enormes ossuários de mastodontes, cheios de vértebras desconjuntadas e partidas, como se ali a vida fosse, de chofre, salteada e extinta pelas energias dias revoltas de um cataclismo. Há também a presunção derivada de situação anterior, cuja existência se firma em dados positivos. As pesquisas de Fred Hart, de fato, estabelecem, nas terras circunjacentes a Paulo Afonso, a existência de bacias cretáceas e sendo os fósseis que as definem idênticos aos encontrados no Peru e México, e contemporâneos dos que Agassiz descobriu no Panamá. Todos estes elementos se acolchetam no deduzir-se que vasto oceano cretáceo rolou suas ondas sobre as terras fronteiras das duas Américas, ligados o Atlântico e o Pacífico. Cobria, assim, grande parte dos estados septentrionais brasileiros, indo bater contra os terraços superiores dos planaltos, onde extensos depósitos sedimentários denunciam a idade mais antiga, o Paleozoico Médio. Então, destacadas das grandes ilhas emergentes, as grimpas mais altas das nossas cordilheiras, mal apontavam ao norte, na solidão imensa das águas. Não existiam os Andes, e o Amazonas, largo canal entre as terras elevadas das Guianas e as do continente, separava-as, ilhadas. Para as bandas do sul, o maciço de Goiás, o mais antigo do mundo, segundo a bela dedução de Gerber, o de Minas e parte do Planalto Paulista, em cuja borda fulgurava, em plena atividade, o vulcão de Caldas, constituíam um núcleo do continente futuro. Porque se operava lentamente uma sublevação geral, as massas graníticas alteavam-se ao norte arrastando o conjunto geral das terras numa rotação vagarosa em torno de um eixo, imaginado porém. Liais entre os chapadões de Barbacena e a Bolívia. Simultaneamente, ao abrir-se a época terciaria, se realiza o fato prodigioso do alevantamento dos Andes. Novas terras afloram nas águas. Se tranca-se, num extremo, o canal amazônico, transmudando-se no maior dos rios. Ampliam-se os arquipélagos esparsos, e ganglionam-se em istmos, e fundem-se e arredondam-se, maiores, os contornos das costas. Se integra-se, lentamente, a América. Então os terrenos da extrema septentrional da Bahia, que se resumiam nos cachopos de quartzito de Monte Santo e Visos da Etiuba, esparsos pelas águas, avolumam-se, num ascender contínuo. Mas nesse vagaroso altear-se, enquanto as regiões mais altas, recém-desvindadas, se salpintavam de lagos, toda a parte mídia daquela escarpa permanecia imersa. Uma corrente impetuosa, de que é forma decaída a atual da nossa costa, enlaçava-a. E embatendo alongamente, enquanto o resto do país, ao sul, se erigia já constituído, e corroendo-a, e triturando-a, remoinhando para oeste e arrebatando todos os materiais desagregados, modelava aquele recanto da Bahia até que ele emergisse de todo, seguindo o movimento geral das terras, feito informe amontoado de montanhas derruídas. O regime desértico impôs-se-lhe, então, em flagrante antagonismo com as disposições geográficas, sobre uma escarpa, onde nada recorda as depressões sem escoamento dos desertos clássicos. Acredita-se que a região incipiente ainda se está preparando para a vida, o lichen ainda ataca a pedra, fecundando a terra. E lutando tenazmente com o flagelar do clima, uma flora de resistência rara por ali entretece a trama das raízes, obstando, em parte, que as torrentes arrebatem todos os princípios desagregados, acumulando-os pouco a pouco na conquista da paragem desolada cujos contornos suaviza, sem impedir, contudo, nos estios dilatados, as insolações inclementes e as águas selvagens, golpeando o solo. Daí a impressão dolorosa que nos domina ao atravessarmos aquele ignorado trecho de sertão, quase um deserto, quer se aperte entre as dobras de serranias nuas ou se estire monotonamente em descampados grandes. Erratas original, abarcaria Holanda deve ler-se quase abarcaria Holanda detalhes notas em Liais.